Bom dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa desta manhã estará sob a coordenação de Hélio Delanossi.
Olá, ouvintes. Estamos mais uma vez aqui reunidos para, junto com você, com a sua participação, analisarmos um importante assunto à luz do Espiritismo. E na manhã de hoje, nós vamos estar analisando um tema que, sem dúvida, deve preocupar sempre todos os pais, todas as pessoas, todos os cidadãos de boa vontade, que é a educação, o espiritismo e a educação da criança. E para que nós possamos trabalhar esse assunto, nós temos aqui conosco hoje, como convidado, o José Turibe de Oliveira, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, que é professor universitário e tem especialista nesse assunto. E para debater o assunto aqui, está conosco o José Lázaro, o Valdir e o Mário Bardella, o nosso Marinho, onde nós vamos tentar enfocar esse assunto de tal maneira que seja de utilidade para você no seu dia a dia. E para iniciar o programa, nós vamos já formulando uma pergunta para o Turíbio. Turíbio, como é que foi feito, como é que já você acredita que nós deveremos enfocar esse assunto para um melhor aproveitamento assim, do ouvinte? Porque, como já foi dito, né, no programa de hoje, ele está sendo dedicado à educação das crianças. E é uma questão na qual o Espiritismo dá muita importância. Mas também nós temos a educação dos pais, né? Dos adultos, dos adolescentes. E exatamente essa é a nossa primeira pergunta. Porque o Espiritismo entende ser muito importante dar educação para as crianças.
Bom, antes de mais nada, gostaria de mandar a minha saudação a todos os ouvintes e que Jesus permita a todos nós termos um aprendizado muito grande durante esse programa. Nós deveríamos entender, Hélio, como você colocou, a educação como sendo um processo de desenvolvimento de capacidades. E quais são essas capacidades? Nós entendemos como capacidades a serem desenvolvidas a física, a intelectual, a moral e a espiritual, com o único objetivo, integrar o indivíduo à sociedade. Nós podemos também considerar que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos ou até uma arte, né? O educador é um artista, né? Que ele forma caracteres. Agora, nós deveríamos entender a educação sobre esse aspecto. Como é que nós consideraríamos então que o Espiritismo entende a importância da educação para as crianças, para os jovens, né? Vamos entender primeiro que o período infantil é um período mais propício para a assimilação de princípios e valores educativos, né? Por que isso? Porque até os 7 anos de idade, o espírito se encontra ainda em fase de adaptação. Ainda não existe uma perfeita integração entre espírito e matéria orgânica. Nesse período, né, os instintos passados do espírito vão sendo acordados lentamente. E então se torna mais fácil para os pais a tarefa de moldar, de educar esses espíritos. Logo, né, a gente pode entender que é um período mais suscetível para se formar, para se renovar o caráter e consolidar, acima de tudo, os princípios de responsabilidade. Por isso que o Espiritismo entende ser esse período aí de suma importância.
É bom que se pense também, Turíbio, que a fundamental importância da doutrina dos Espíritos é a transformação moral do homem. Quer dizer, a criança, ela vai chegar a exercer todos os fundamentos do homem já orientado na sua fase natural, na sua fase infantil. Consequentemente, nós teremos o homem melhor no amanhã, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec avalia a questão da educação, porque Kardec trabalhou muito nesta área, principalmente com a adolescência e a infância. E ele nos fala que a educação bem entendida é a chave do progresso moral. Então nós poderíamos avaliar nesse aspecto da questão, como você muito bem colocou, dos caracteres humanos, né? A necessidade do homem se transformar, mas não espere que se chegue à fase madura para a transformação. Ela pode ser, vir a ser trabalhada desde a sua fase infantil.
E Mário, o Turíbio falou a respeito da importância de começar cedo, né? A criança, que ela é mais fácil de assimilar. O Zé Lázaro também nos disse aqui agora também que Kardec enfocava muito. Explica para os ouvintes assim, por que, que é mais fácil para criança, na criança? O que que, se já, quem entende, às vezes imagina que a criança ela entende menos que o adulto, né? Como é que é isso?
Eu acho que essa colocação que o Turíbio fez e o Zezinho fez representa bem a essência da importância que o Espiritismo dá para a educação infantil. E muitas vezes no centro nós chamamos isso da evangelização infantil. Ou seja, é aquele momento da vida da gente onde nós estamos mais prósperos, mais suscetíveis de reafirmarmos e renovarmos os nossos valores morais. Nós, como espíritos eternos, nós trazemos de encarnações anteriores as nossas formações, as nossas experiências, as nossas convicções. E como o processo de reencarnação, como a nossa vida, portanto, representa um aprendizado, é como se estivéssemos numa escola, a escola da vida, né? Nós estamos ali com a oportunidade de recebermos novos valores, novas referências, que passarão a nos guiar por o resto da nossa existência e bases para novos aprendizados no futuro. Então, essa é uma época que é muito importante. É como se nós tivéssemos assim como uma fita de gravador que estivesse ali sem a preocupação de estar ouvindo uma gravação antiga, uma fita nova, né, uma fita virgem, aonde nós começamos a gravar alguma coisa nova na criança. E aquilo vai ficar ali. Mais tarde, quando nós percebemos, aquelas coisas que forem ali gravadas, né, na mente, no espírito da criança, talvez precisem ser reorientadas, remodeladas. Aí começa a ficar mais difícil. Daí a colocação que o Turíbio fez de que essa é a época mais propícia, né? E esse processo, ele é muito, muito importante. Por isso que nos países mais avançados, vamos assim dizer, a educação da criança, né, o professor que cuida da criança nessa idade, é um dos melhores remunerados. É aquela profissão que cuida fundamentalmente da preocupação do início que uma criança vai ter, né? E por isso que o Espiritismo ressalta essa importância e se dedica muitas vezes na orientação aos pais, aos mestres, né, a respeito, né?
Turíbio, quer dizer que então existe uma predisposição para o aprendizado nessa fase. E, então, é em função disso que Jesus então disse que aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Tem alguma relação com isso?
Tem sim, Alion, muito, muito próximo, inclusive, porque olha só, o mestre Jesus assimilava nas crianças o conceito de humildade, de pureza, né, de espírito, de processo de evolução, né, do início do processo de evolução. Então, o que, que nós podemos depreender daí? Que se o espírito, no início do seu processo evolutivo, nesta encarnação, é óbvio, né, ele começa a ter a oportunidade de ser burilado, de ser moldado, de ser trabalhado naquelas suas potencialidades que estão latentes, que estão como se fossem guardadas, nós vamos ter seres humanos mais completos, mais perfeitos, com vícios já eliminados na origem, né, com defeitos corrigidos no princípio e com potencialidades e virtudes exponenciadas. Então, um ser humano mais completo, mais perfeito, mais voltado para a sua evolução espiritual, mais completo, para uma vida que a gente chama da vida total, né, da vida ampla, né?
José Lázaro, o ouvinte, tem muitos dos nossos ouvintes não são espíritas, então provavelmente eles possam não estar entendendo o que nós estamos falando. Nós vamos modificar uma criança já nascedora, assim, né? Quer dizer, então ela já viveu antes isso, né? Vamos passar para os ouvintes que ela está trazendo, ela pode estar trazendo, nós vamos modificar uma coisa que não existia antes, porque ela está trazendo alguma coisa. Como é que se dá esse processo?
A doutrina espírita hoje é muito clara nesse fato, demonstrando que a origem da vida não se faz no útero materno. A origem da vida no sentido do espírito imortal. Nós sabemos que as questões biológicas, a formação do corpo físico, com o auxílio maravilhoso do pai e da mãe, naturalmente se desenvolve ali no ninho, no berço do útero, as organizações biológicas para a formação do corpo.
A parte física.
Mas o espírito em si, ele existia antes do corpo ser formado. Então, consequentemente, se ele já existia, ele já teve experiências outras. Ele já passou por fases em que expressou a sua madureza no corpo físico em outras épocas e adquiriu méritos e hábitos, né? Bons hábitos ou maus hábitos. Então, a bênção da misericórdia divina permite que nós reincorporemos, quer dizer, nós nasçamos de novo com o fundamento de reiniciar uma nova oportunidade de aperfeiçoamento, de burilamento, de acrescer valores dentro da alma imortal.
Inclusive, José Lázaro, só complementando essa sua colocação, é como se acontecesse uma simbiose, porque olha só, o espírito chegando no processo reencarnatório, ele vai estar preparado para ser moldado, para ser burilado. Por outro lado, a matéria orgânica, pelo princípio neurológico, está absorvendo conhecimento, está absorvendo informações do meio. Então, esse espírito sendo trabalhado, preparando-se para uma evolução, e os neurônios sendo trabalhados e recebendo informações do meio, vão formar um indivíduo completo. É exatamente a simbiose entre o espírito e matéria.
Aí, ouvinte, você está percebendo que o assunto é bastante, bastante interessante. Mário.
Eu acho que essa questão que nós estamos analisando hoje, da facilidade da criança aprender, seria interessante destacarmos também o processo de aprendizado. Como é que a criança aprende? Às vezes a gente pode estar passando aqui a ideia que nós precisamos pegar a criança na sua mais tenra idade, com um ano, com dois anos, e estarmos colocando a criança sentadinha numa cadeira para ouvir o que a gente tem que falar. E não é bem assim. É claro que é importante aquilo que ela presta atenção e ouve. Mas, sobretudo, o processo de aprendizado da criança é pela observação. A observação do que nós, pais e os adultos fazem ao seu redor. Da maneira que nós tratamos o nosso semelhante, é a maneira que nós tratamos o pedinte da rua que nos aborda, é a maneira que nós tratamos o pedinte que bate a porta da nossa casa, é a maneira que nós respondemos ao telefone quando alguém pergunta e a gente não tem vontade de atender, e a gente fala, manda falar que eu não estou, né? Essas pequenas coisas vão representando a forma pela qual as crianças aprendem. E é aí que nós temos que tomar todo o nosso cuidado, porque nós temos que nos espelhar no exemplo de Jesus, em que ele também nos ensinou praticando, ele nos ensinou mostrando como é que fazemos. E nós somos, perante os nossos filhos, as crianças que estão a nós confiadas, né, este exemplo. E é assim que, basicamente, ele vai aprendendo e formando o seu caráter. Então, não vamos imaginar que estamos falando da educação da criança, do aprendizado, como simplesmente a parte teórica das coisas, né? Muito mais do que isso, a parte prática é que fala mais alto no coração delas.
João Nunes Maia, pelo psicografando o espírito Miramês, ele nos falava isso. Dizia o seguinte: adestremos-nos a nós mesmos com entusiasmo santo, indicando aos outros, sem o concurso da fala, o que devem fazer.
Interessante que eu estou me lembrando aqui de uma passagem que uma vez a gente teve notícia de um psicólogo, um professor universitário americano, e ele relatou num livro uma experiência que ele teve com seu filho. porque ele era uma pessoa muito alta, uma pessoa que tinha assim alguma coisa em torno de 2 metros e 5 centímetros de altura, né? E toda vez que ele entrava na sua casa pela porta da garagem, aquelas portas que basculam por cima, né? Ele precisava se abaixar para poder passar pela porta, né? E quando ele saía com o filho dele, ele não percebia que na hora que ele passava embaixo da porta e se abaixava, que o filho também se abaixava na hora que passava perto da porta. Quer dizer, é tão forte o fato dos filhos fazerem as coisas que nós fazemos, né?
É, você colocou bem, Marinho, o exemplo, né, é o melhor caminho para educar, né? Porque a educação, com esse conjunto de hábitos adquiridos, né, ela leva ao indivíduo um conjunto de conhecimentos, de práticas. Então, na hora que você dá o exemplo, você está formando no indivíduo a necessidade de ação, de agir, né? E é aí que ele desperta para um momento diferente na vida dele. Então, esse exemplo que o Marinho cita, né, é um exemplo que é muito cabível no princípio do exemplo, realmente, né? De você mostrar como é que se faz, para que ele possa repetir, e repetir da forma correta, né?
É interessante que o professor, para que ele possa exercer as suas funções pedagógicas dentro de uma metodologia adequada, ele precisa se preparar, ele precisa se esforçar, ele precisa recapitular aquilo que porventura aprendeu. Nós, pais, também deveríamos, ou devemos, e precisamos fazer isso ao enfocar a nossa relação com a vida e a relação com o filho. Porque, naturalmente, dentro do esforço de errar menos, nós estaremos na espontaneidade de educar melhor os nossos filhos.
É, nós vamos encontrar, inclusive, lá no Evangelho, que a missão de educar é sagrada. A missão dos pais é uma missão sagrada de transformar esses espíritos.
É, nós vamos entrar aqui para um intervalo. Eu quero deixar uma pergunta no ar. E aqui eu quero até embasar essa pergunta num fato, onde demonstra bem o que vocês estão falando aí. A oportunidade que o pai tem, a mãe, o avô, a avó, aquele que está próximo, aquele no dia a dia, de, no momento exato, levar uma mensagem importante para a criança. Disse que uma criança estava tentando locomover uma pedra muito grande, fazendo um esforço para locomover essa pedra. E ela não, embora tentasse, ela empurrou, pôs toda a força que queria, que podia, e não conseguiu locomover a pedra, mexer a pedra. Aí o pai olhou para ela e falou assim: você tentou? O pai estava observando. Você tentou empurrar a pedra? Tentei. Você fez tudo o que você podia? Fiz tudo. Você usou todos os seus recursos? Usei tudo, pai, não consegui. Falou: você não usou todos. Não usei, pai, eu fiz toda a força que eu tinha. Falou: não, você não me pediu ajuda. Você podia ter me pedido ajuda.